Senhores deputados, creio que estamos em condições de começar a audição com o senhor secretário de Estado, a quem passo de imediato a palavra para a sua exposição inicial. Se faz favor, senhor secretário de Estado.
Muito obrigado. Bom dia aos senhores deputados. A minha intervenção de hoje diz respeito a um conselho que já se passou dia 1 e 2 de março, mas queria começar por referir que neste Conselho Europeu da Primavera e na Cimeira do Euro que se seguiu e que tiveram lugar nos passados dia 1 e 2 de março, foi como principal medida assinado o Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária. Foram ainda tomadas várias decisões, nomeadamente a reeleição do Presidente Van Rompuy como Presidente do Conselho Europeu e das Cimeiras do Euro. Foi concedido o estatuto de candidato à Sérvia, conforme referi na minha última vinda aqui à Comissão, foi um assunto debatido até à última da hora. Foi feito o reconhecimento que a Bulgária e a Roménia cumprem todas as condições jurídicas para a adesão ao espaço Schengen, mas ainda não foi tomada a decisão da sua adesão, tendo sido adiada a decisão final para setembro. O Conselho apreciou ainda a situação na Síria, tendo sido feita uma condenação veemente da violência que tem sido levada a cabo por parte das autoridades e tendo sido mais uma vez exigido o abandono do poder pelo Presidente Assad. O Conselho voltou a afirmar a importância do livre acesso das agências humanitárias, prontificou-se a aumentar o financiamento para essas ações humanitárias, mais uma vez apoiou os esforços da Liga Árabe, deu a concordância à nomeação de Kofi Annan como enviado especial das Nações Unidas e deu também o seu apoio à criação do Grupo dos Amigos do Povo Sírio, que teve a sua primeira reunião internacional em Túnis. O Conselho apoiou ainda as medidas relativas ao segundo programa da Grécia, que no início de março ainda estavam em negociação e que, no entretanto, se vieram a concluir. Relativamente ao reforço das denominadas firewalls, o Conselho confirmou o compromisso de tomar uma decisão até ao final de março e, portanto, essa decisão ainda não foi tomada e será tomada ao longo deste mês pelo Ecofin e confirmou a entrada em vigor do Mecanismo Europeu de Estabilidade para julho. Relativamente ao ponto principal da agenda e que dizia respeito ao segundo passo do semestre europeu, o Conselho começou por discutir um issues paper elaborado pelo Presidente Rompuy que analisava a situação de cada país de acordo com os seguintes critérios. Em primeiro lugar, a consolidação orçamental, em seguida investimento em investigação e desenvolvimento, reforma dos sistemas de pensões, políticas fiscais sobre rendimento de trabalho, economia paralela, eficiência da administração pública, peso do capital de risco, custos de trabalho, idade da reforma e risco de pobreza. De todos estes critérios, Portugal apresenta uma situação melhor que a média europeia no que diz respeito a três. À taxa de crescimento do investimento público em investigação e desenvolvimento, que progrediu muito bem nos últimos 5 anos, à tributação sobre o trabalho e em relação à idade efetiva de reforma. O Conselho Europeu aprovou as 5 prioridades que deverão ser incorporadas no Plano Nacional de Reformas de cada país para 2012 e as prioridades são as seguintes: prosseguir uma consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento, restabelecer o crédito à economia, promover o crescimento e a competitividade, combater o desemprego e enfrentar as consequências sociais da crise e, finalmente, modernizar a administração pública. No âmbito da discussão que foi tida à volta destas 5 prioridades, foi destacada a urgência na adoção de um conjunto de medidas muito alargado e que é necessário implementar para atingir estas prioridades e também para atingir os objetivos da Europa 2020, que, recordo, dizem respeito à investigação e à inovação, ao ensino, ao emprego à energia e à pobreza. Diante as medidas cuja urgência foi decidida, cuja urgente adoção foi decidida, realçava as seguintes. As medidas de desenvolvimento do mercado interno, nomeadamente a Diretiva de Serviços, que ainda não foi totalmente implementada em vários Estados-membros, o desenvolvimento do mercado único digital, em particular a redução dos custos de infraestrutura de banda larga de alta velocidade. Destacava também as medidas de apoio à investigação e desenvolvimento, nomeadamente a adoção do Espaço Europeu de Investigação até 2014. Foram ainda consideradas de urgente adoção as medidas relativas à tributação, nomeadamente o imposto sobre as transações financeiras e a revisão da Diretiva da Poupança. Em quarto lugar, foi atribuída prioridade às medidas relativas ao financiamento de projetos de infraestruturas, os chamados Project Bonds, que deverão iniciar a sua fase piloto em 2013. Em quinto lugar, medidas relativas ao emprego, no sentido de eliminar entraves à criação de novos postos de trabalho e de implementar políticas de emprego ativas, como as que foram propostas pelos 8 Estados-membros com maiores taxas de desemprego jovem, entre os quais está Portugal. Foi ainda decidido reforçar os esforços no sentido de suprimir barreiras comerciais e barreiras ao acesso aos mercados. Foi realçado o relatório da Comissão, que saiu em fevereiro, e que identifica que alguns países têm vindo a reforçar as suas barreiras protecionistas, países como a China, a Índia, o Brasil e a Argentina, em que este tipo de barreiras tem vindo a ser reforçada. Em conclusão, o Conselho Europeu decorreu num ambiente de normalidade, depois de todas as decisões importantes que foram tomadas nos últimos tempos, no sentido de ultrapassar a crise que afeta a União Europeia e a Zona Euro. Mais do que tomar novas medidas, o Conselho destacou a necessidade de aplicar e aprofundar o conjunto muito alargado de decisões em matéria económica que se encontram em fase de implementação. O facto de termos agora novas estruturas de governação económica, um novo tratado que reforça a credibilidade das políticas orçamentais dos Estados-membros, uma decisão quanto ao segundo pacote de ajuda à Grécia e reformas estruturais em curso em diversos países, permitiu focar o discurso dos chefes de Estado e do Governo nas questões e as opções da política económica. Estou a dispor dos Srs. Deputados para questões.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Abrimos agora um período de intervenções. Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sou do Sr. Secretário de Estado e agradeço a sua presença, as informações que nos traz. Eu tenho de reconhecer que este Conselho Europeu é talvez um dos conselhos europeus dos últimos tempos com menos história e talvez mais tranquilos. Não sei se o Sr. Secretário de Estado também sentiu isso estando lá, mas é quase difícil encontrar a ponta por onde se lhe pegue para, digamos, aqui o debatermos. Isso pode ser bom ou pode ser mau, enfim, tendo em conta que os últimos Conselhos Europeus em muitas situações estiveram no centro do turbilhão, o facto deste não ter estado pode ser um bom sinal, mas também pode ser sinal de que as coisas já não passam por ali. Vamos ver no futuro o que é que nos diz. Queria salientar dois ou três aspectos positivos, mas também referir aqui um aspecto que me parece menos positivo ou mais preocupante. Aspectos positivos. O facto de finalmente se ter reconhecido o estatuto de candidato à Sérvia, penso que é uma decisão positiva, talvez peque por tardia. Todos nós sabemos os esforços que o governo sérvio pró-europeu tem feito nos últimos anos, sob a presidência do presidente Tadic, e também com o governo que tem, de facto, procurado, pelo que se sabe, cumprir tudo aquilo que tem sido imposto, mesmo em situações onde a razoabilidade das imposições talvez não fosse totalmente óbvia. a pressão, sobretudo, que a Holanda, creio que a Holanda tem sido, digamos, o país menos receptivo a estas questões da adesão da Sérvia, as pressões que a Holanda vai fazendo, em alguns casos, nem sempre parecem totalmente razoáveis. Mas creio que agora a aquisição da Sérvia, pela Sérvia, do estatuto de candidato, vai ter também um impacto positivo ao nível da situação interna do país. E isso é, não sendo, obviamente, não estando no horizonte próximo à adesão da Sérvia, pelo menos o facto de se lhe ter reconhecido que é candidato terá já um impacto positivo. Trata-se de um país do sul da Europa com o qual Portugal tem todas as condições, aliás, para ter boas relações. Depois, também positivo o facto de a evolução ao nível da conclusão das negociações para o segundo programa de ajustamento e de auxílio à Grécia estarem concluídas, ou estarem praticamente concluídas, creio que ainda faltarão alguns aspectos, estarem praticamente concluídos, creio que isso é também muito positivo. Já tem alguns resultados. Ontem a decisão de uma das agências de rating, a Fitch, de aceitar, determinar os aumentos dos ratings é positivo, embora todos nós percebamos que não existe absoluta segurança de que este programa seja o programa que irá finalmente resolver o problema grego. E a situação social grega, as notícias que vamos conhecendo, é cada vez mais grave, pelo que não sei se poderemos ter aqui a ideia de que isto está tudo resolvido. Depois, Sr. Secretário de Estado, e a minha intervenção ficará por aqui, queria deixar aqui uma nota menos positiva que tem a ver com o atraso com que a União Europeia está a tomar decisões no sentido de relançar o crescimento, particularmente o crescimento nos países que mais necessidade têm de terem políticas de crescimento. É óbvio que continuamos a ler as conclusões dos conselhos, ficamos com a ideia de que muito do que aqui está já vem do passado, são ideias que já lá estavam no passado e continuamos a falar delas ainda numa perspectiva muito preliminar, às vezes muito pouco executiva, e portanto parece-me que nesta altura, embora a ideia que tenhamos seja de algum aligeiramento da pressão dos mercados sobre alguns Estados membros da União Europeia, essa pressão eventualmente estará a ser, nesta altura, aligeirada, passa a redundância, mas também ficamos muito com a sensação de que isso resulta mais da atuação do Banco Central Europeu e das várias decisões que o Banco Central Europeu tem tomado nos últimos meses e tem executado aí com grande eficácia nos últimos meses, do que propriamente de medidas tomadas pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeia. Portanto, parece que estamos aqui a recentrar um bocadinho a estratégia que está a ser seguida em decisões que me parecem também positivas, naturalmente que saudamos, do Banco Central Europeu, e não propriamente em decisões mais estruturais da parte da União Europeia, Comissão Europeia e Conselho Europeu. Gostaria que comentasse isso, até porque não tenho a certeza de que esta intervenção do Banco Central Europeu possa continuar ou possa acentuar-se. Conhecemos algumas resistências que existem, sobretudo lá da Alemanha, algumas declarações de responsáveis alemãos, designadamente do Banco Central Alemão, fazem-nos entender que começa a haver também limites à vista para a própria intervenção do Banco Central Europeu, o que significa que essa solução vai deixar de estar disponível daqui a pouco tempo, seguramente, e portanto vamos precisar de mais qualquer coisa. Não estou a ver que essa mais qualquer coisa esteja a resultar das decisões ou das conclusões do Conselho Europeu. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria pedir desculpa pelo atraso, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e os seus deputados e dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado definiu o Conselho Europeu como tranquilo, eu tinha definido como normal. Eu acho que o primeiro sinal de tranquilidade e normalidade foi que foi o primeiro dos seis Conselhos Europeus em que eu já estive presente, que acabou há horas E, portanto, estava previsto que acabasse sexta-feira ao meio-dia e acabou pontualmente a horas, e isso é um bom sinal, e não tivemos que ter aquelas maratonas até às 5 e 6 da manhã, como têm sido os últimos Conselhos Europeus. Eu acho que o Conselho Europeu tem um papel fundamental, mas esta frequência de conselhos que tem havido acabou por criar, na nossa percepção de todos, que o Conselho Europeu é o órgão executivo do dia-a-dia da União Europeia, que não é. Ter 6 Conselhos Europeus, como eu já acompanhei nos últimos 8 meses de mandato, não é normal. Isto foi uma situação extraordinária, devido à crise financeira, em que realmente o Conselho Europeu assumiu um protagonismo e uma capacidade e uma necessidade de intervenção muito maior do que é normal. Com a estabilização da situação financeira, eu espero que as coisas voltem a uma normalidade e que a Comissão comece a assumir um papel aí determinante na execução das medidas, quer ao nível europeu, quer no acompanhamento das medidas ao nível nacional. Relativamente às questões concretas e aos pontos concretos que o Sr. Deputado referiu, eu, relativamente à Sérvia, estou totalmente de acordo com a análise que o Sr. Deputado faz de que é uma decisão positiva. É muito importante para a paz naquela região que a Sérvia tenha sido atribuído o estatuto de candidato. Na fase final de negociações, não foi a Holanda que criou reticências, extraordinariamente foi a Roménia, devido a uma minoria romena que existe na Sérvia e que acabou por ter que ser feito um protocolo especial à última da hora entre a Sérvia e a Roménia para o tratamento desta minoria. Isto recorda-nos a fragilidade da paz e da situação geopolítica daquela região do mundo e a importância que este tipo de minorias sempre tiveram na história daqueles países. Sobre a Grécia, eu estou de acordo que é um ponto positivo, foi um pacote corajoso, um pacote ambicioso. Eu confesso que me mete a alguma confusão esta desconfiança generalizada que há do sucesso. Acho que é um mau princípio, acho que um pacote desta dimensão, que em conjunto com o primeiro são cerca de 250 bilhões de euros, devia ter condições para ser um sucesso, e eu acho que nós todos devemos dar aí o exemplo de apoiar a Grécia nos esforços que está a fazer. Acho que tem havido ao nível europeu, e isto é ao nível geral, desde responsáveis políticos até responsáveis mais técnicos, uma desconfiança devido aos acontecimentos que têm havido na Grécia, muito forte. Eu acho que temos que ter todos também aqui uma certa aposta e uma certa esperança de que a Grécia consiga traçar este caminho, porque realmente ficou com condições financeiras muito generosas e, a meu ver, até adequadas. Sobre a questão das dificuldades da política de crescimento definida ao nível do Conselho Europeu, eu estou de acordo com o Sr. Deputado que muitas das medidas que têm vindo a ser analisadas e faladas são medidas repetidas e são medidas que já têm muito tempo, mas isso é um sinal de que não estão executadas. Um dos problemas da Europa não é um problema de falta de medidas, é um problema de dificuldade a implementar. E eu acho que a mensagem que saiu deste Conselho foi essa, que não faz sentido estarmos todos os Conselhos a anunciar medidas novas, a correr para a frente, sem consolidarmos o que existe. E, portanto, há um conjunto enorme de medidas que estão há anos para serem implementadas, e é essa a prioridade que vai ser feita, quer por parte da Comissão no seu papel de supervisão, quer por parte dos Estados no seu papel de implementação ao nível nacional das diferentes diretivas. Eu dou-lhe o exemplo da Diretiva de Serviços, que é uma diretiva que há anos que se fala, era, digamos, um dos principais objetivos do relatório que o atual Primeiro-Ministro italiano fez, o relatório Monti, realmente foi considerada uma das medidas principais que se podia adotar para o crescimento económico, era o desenvolvimento do mercado interno, e para esse desenvolvimento do mercado interno a Diretiva de Serviços era uma peça fundamental, e há imensos países, incluindo o nosso, com dificuldades de implementação. Em Portugal temos 70 decretos-lei, diplomas que têm que ser alterados devido a esta Diretiva de Serviços, já alterámos cerca de 20 e tal, e portanto é mais uma das áreas em que nós temos que reforçar. Faz parte do compromisso com a Troika e, portanto, será uma das áreas que Portugal, à semelhança de muitos países, terá que desenvolver e implementar. Sobre a questão do BCE, vamos lá ver, o BCE fez um apoio financeiro, portanto, um apoio ao sistema financeiro de 1 trilhão de euros pelo prazo de 3 anos. E, portanto, é uma injeção de liquidez na economia europeia muito forte e sem precedentes que, a nosso ver, cria condições para que o sistema financeiro possa estabilizar-se e possa dar crédito à economia, que era uma das preocupações principais que existia ao nível do crescimento. Se será suficiente, eu acho que nestas coisas estamos a ficar um bocadinho viciados nos apoios financeiros e, portanto, eu acho que ainda agora houve esta segunda, digamos, suporte, este segundo programa de 500 bilhões. Eu acho que é um valor altíssimo, 100%, eu espero que seja suficiente. No entanto, o BCE tem dito que estará sempre disponível para apoiar as medidas necessárias à situação financeira, à estabilização da situação financeira. Eu, neste momento, com os dados que temos, acho que é suficiente. Os bancos de toda a Europa recorreram a estas linhas, incluindo os bancos portugueses. É um prazo bastante alargado, são 3 anos. Até agora, recordo que o prazo máximo dos apoios do BCE era 1 ano. Portanto, é uma linha, quer pela sua dimensão, quer pelo seu prazo, a nosso ver, adequada à atual situação financeira europeia. Estou de acordo com o Sr. Deputado de que o crescimento económico não pode ser feito só com o apoio do BCE. Tem que ser feito, em primeiro lugar, como já disse, pela implementação das diretivas que estão pendentes, em segundo lugar, realmente, com o alargamento e a facilitação do acesso ao crédito, que será assegurado com este apoio do BCE, mas terá que ser feito também com políticas nacionais. As políticas nacionais aqui têm um papel determinante. É claro para todos que a atual situação de austeridade em todos os países europeus não vai permitir criar grandes programas de grande generosidade ao nível europeu. O próprio orçamento comunitário é um orçamento, como todos sabemos, muito limitado, representa 1% do produto europeu e, portanto, não é, digamos, com mais dinheiro europeu que vai haver crescimento económico. Aquilo que nós todos vamos ter que fazer ao nível nacional é criar condições para que a economia possa crescer de uma forma mais saudável e mais consolidada, mas terão que ser medidas em cada país, medidas no sentido do mercado laboral, medidas no mercado ao nível da justiça, medidas ao nível dos mercados em que há problemas, como, por exemplo, o mercado de arrendamento cá em Portugal. Serão esse tipo de reformas e medidas estruturais que poderão levar ao crescimento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado António Rodrigues. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, bem-vindo, Sr. Secretário de Estado. Julgo que a sua manifestação de normalidade significa que vai estar menos vezes aqui presentes nesta comissão com a realização de menos conselhos a partir de agora. Eu, ao invés da expressão normalidade ou da expressão tranquilidade, diria que este conselho é quase um conselho da estabilização política, resolvidos que são os mecanismos de intervenção financeiros na Europa, aqueles que relatou e todos aqueles que nós temos acompanhado ao longo dos tempos. E em função disso, dispondo nós já hoje dos quadros de intervenção, julgo que a partir de agora, cada um que cumpra o seu papel. No fundo, é essa também uma das expressões que se podem retirar deste Conselho. Como disse bem, a Comissão Europeia tem que passar a desempenhar o seu papel de desenvolvimento e de adequação das disposições para que todos os Estados-membros as possam prosseguir. Os Estados devem tomar as suas medidas e agora há que concretizar as questões vitais, a da realização do mercado interno, como disse, a transposição da diretiva de serviços, que é fundamental para o desenvolvimento também da parte do mercado interno, os mecanismos internos de crescimento e, nomeadamente, a resolução dos problemas graves do desemprego, principalmente a sequência das medidas que ao nível nacional estão também já a ser anunciadas relativamente ao combate ao desemprego jovem, que nos parece que é uma das chagas sociais e uma das preocupações principais a dominarmos neste domínio. Neste quadro, há apenas 3 ou 4 questões dentro desta normalidade ou dentro desta estabilidade que nos preocupam. Obviamente nos preocupa, apesar de ter sido aprovado o pacote relativamente à Grécia, preocupa-nos o facto de ainda assim haver uma certa e relativa desconfiança dos mercados, exatamente a isso, que afeta sempre, ainda e sempre, a Portugal. O facto de não se acreditar muitas vezes na capacidade que a Grécia tem de concretizar os sucessivos pacotes de ajuda acabam por contaminar a economia portuguesa. Isso tem sido visto nas declarações sucessivas, quer contra Portugal e quer as declarações também sucessivas que o governo português tem feito de tentar sossegar os mercados e principalmente os seus parceiros europeus. E vida é aquilo que tem sido os resultados das deslocações do próprio Primeiro-Ministro de várias capitais europeias, no sentido de explicar diretamente aos nossos parceiros europeus aquilo que é a realidade portuguesa, que muitas vezes tem sido alterada, vilipendiada e quase que destruída, porque parece que há, às vezes, uma campanha contra Portugal, sucessivamente, e nos fóruns próprios, em qualquer instância europeia e sucessivamente também as próprias instituições comunitárias, o têm dito que Portugal é reconhecidamente um Estado em que hoje tem confiança porque cumpre aquilo que tem assumido. As preocupações que não estiveram presentes no Conselho Europeu, mas que resultam do nosso dia-a-dia, como aquilo que neste momento se está a passar na Hungria e que levou, inclusivamente, que a Comissão ao que tivesse sido suspenso depois, portanto, preocupam-nos em termos de futuro. Tal como, ao contrário, aquilo que foi a discussão no próprio Conselho nos deixa sossegados relativamente à capacidade que o Conselho demonstrou de estar preocupado com aquilo que se passa de forma adjacente, como é a intervenção e a posição firme relativamente à Síria, que pode vir a correr um risco a breve trecho de ter uma situação semelhante àquela da Líbia, bem, tudo isto à porta da Europa. Sendo certo que, e para fechar, este circuito, obviamente, que a posição relativamente à Sérvia, naturalmente se reveste uma importância, porque os Balcãs são uma situação sempre explosiva e o têm demonstrado num passado próximo. As duas questões em concreto que lhe gostava de colocar dizem respeito a questões legislativas concretas. Para já, se há alguma ideia relativamente a prazos para a ratificação do tratado que foi assinado durante o Conselho, portanto, no dia 2 de março, e, naturalmente, que passará aqui pela Assembleia, e naquilo que referiu o reforço da transposição da Diretiva de Serviços, se há uma ideia firme neste momento, quando é que podem ser os prazos ou que prazos é que são previsíveis para se poder vir a concretizar esta alteração legislativa nacional, mas mais do que isso também, a própria posição política tem sido tomada, quer ao nível do Parlamento Europeu, quer por parte da Comissão, na transposição da Diretiva e, portanto, na concretização desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, já, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estou totalmente de acordo com os seus comentários relativamente à estabilização e à Grécia. Relativamente à Hungria, é verdade que há aqui uma situação que é a primeira vez que acontece, sendo aplicadas sanções, no fundo, da coesão a um país. A Hungria tem um problema, neste momento, reputacional ao nível dos órgãos europeus. É bom também reconhecermos isso. Desde 2004, a Hungria aderiu à União Europeia, nunca cumpriu os objetivos do procedimento de déficit excessivo. O último objetivo dizia respeito ao final de 2011 e mais uma vez, a Hungria não cumpriu. E, portanto, o que terá sido cedido no Ecofin de ontem foi a aplicação de sanções, embora com uma revisão desta decisão em junho, tendo em vista avaliar as medidas que a Hungria já anunciou que vai tomar para retificar a situação de 2013. Se a Hungria, durante os próximos meses, vier a tomar um conjunto de medidas que convençam a Comissão de que irá cumprir o objetivo dos 3% em 2013, as sanções não serão aplicadas. E, portanto, neste momento, estamos, digamos, numa fase subsequente do processo de monitorização e controle que a Comissão hoje, com o six-pack, passou a ter, usando neste momento ainda as regras antigas do Fundo da Coesão, mas vem na linha de todo este reforço da fiscalização e do papel que a Comissão passou a ter no que diz respeito a matérias orçamentais e de coordenação orçamental entre países. Sobre o novo tratado e os prazos para a sua ratificação, nós estamos à espera que chegue a tradução para português do tratado e logo que chegar o processo será o mais rápido possível. E, portanto, estamos a preparar o processo para que no decurso das próximas semanas possa ser aprovado em Conselho de Ministros e depois ser logo de seguida enviado para a Assembleia. Sobre a Diretiva de Serviços, Consta dos nossos objetivos da Troika a transposição dos vários diplomas e no fundo, cumprir esta diretiva de serviços. E, portanto, esse é um dos temas que o meu colega, Estado Adjunto Primeiro-Ministro, tem e acompanha. Eu espero que, no decurso dos próximos meses, consigamos ver aqui um acelerar do ritmo, até porque é uma das, digamos, das medidas que temos que apresentar nas verificações trimestrais da Troika e, portanto, o objetivo será ser o mais cedo possível. Não sei se há neste momento um objetivo final, visto que estamos a falar de quase 50 e tal diplomas, e, portanto, não sei neste momento se há um objetivo final. Mas suponho que a prioridade nos próximos meses vai ser grande, quer porque essa é as diretivas, digamos, a orientação que foi tomada no Conselho Europeu, quer também porque o nosso próprio acordo da Troika assim o impõe.
Muito obrigado. Passamos ao CDS, Sr. Deputado Sérgio Bolívar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo cá. Senhoras e Srs. Deputados, isto de haver uma calmia da situação económica na Europa e do Conselho faz com que eu, que sou o terceiro a ser, enfim, a ter a palavra, fico sem palavras porque os dois oradores que me precedeu, quer o Sr. Deputado Vitalino Canas, quer o Sr. Deputado António Rodrigues, falaram sobre temas que normalmente eu e o CDS chamávamos aqui a atenção. Eu peço desculpa, mas este telemóvel toca sempre quando não deve. A questão que lhe trazia era realmente, pois, congratular-me com a consolidação orçamental, com a promoção do emprego, e aqui a promoção do emprego, começava por aí, combater o desemprego. Se nos pode dar alguma novidade relativamente a isto, Sr. Secretário de Estado, porque há realmente, enfim, uma tentativa de implementar políticas de emprego, se é uma questão europeia, será também uma questão portuguesa, obviamente, mas se a nível europeu há alguma ajuda a esta implementação de emprego, nomeadamente emprego jovem. Essa seria a primeira. Relativamente aos project bonds sobre infraestruturas, que falou, iriam começar em 2013, salvo erro, exatamente a que é que isto se refere, porque a gente, quando ouve falar em eurobonds, entretanto, sabe que as coisas não estão tão acertadas como isso. Relativamente a project bonds, também tenho algum receio que não estejam também tão seguras como isso. Obviamente que quer o deputado Vitalino Canas, quer o deputado António Rui já falaram sobre isto. Nós, confesso que nos custa muito a situação na Síria, portanto, não vou repetir-me aqui, mas gostaria de saber o que é preciso que se passe mais na Síria para que a União Europeia tome, em definitivo, uma atitude mais proativa e menos pró-palavras ou pró-diplomática, ou chamemos-lhe o que quisermos. Realmente é absolutamente necessário que a União Europeia aparecesse como um todo e tentasse realmente resolver este problema que nos parece de uma gravidade absoluta. E relativamente à Sérvia, se há realmente, e foi um ponto que o CDS sempre aqui defendeu, se é positivo realmente, e é positivo no sentido de cicatrizar as feridas balcânicas, que são muitas, como sabe, ainda, de há uma década e meia, até que ponto é que há progressos noutras adesões, isto é, se é possível que se possa começar a pensar, ou se já há outros países daquela área que pediram adesão, ou estão a ser estudados a sua adesão. E, por fim, uma referência ao quadro da segurança mediterrâneo que foi pedido à alta representante, à senhora Ashton, no sentido de realmente um roteiro para definir e orientar a implementação da política da União Europeia relativamente aos nossos parceiros do sul do Mediterrâneo, que sabemos, abraços com uma convulsão maciça que nos envolve a todos. Perguntava-lhe o que pensa de ver estar presente neste roteiro, tendo em conta o processo de islamização eleitoral. Efetivamente, passou-se para um processo, ou vem aí um processo de islamização oriental, eleitoral, em marcha, em muitos países ditos das revoltas árabes, e condiciona isso certamente a visão que nós temos tido até agora e as relações bilaterais portuguesas e multilaterais da União Europeia com essa região. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado. Relativamente às medidas para o emprego, Portanto, aquilo que está a ser considerado é, ao nível do desemprego jovem, a possibilidade de realocar fundos europeus para este tipo de medidas de políticas ativas de emprego. Portugal teve uma primeira reunião com a Task Force enviada pela União Europeia, cerca de dia 24 de fevereiro, que eu me recordo, e na sequência dessa reunião enviou para o Presidente da Comissão um documento de trabalho com algumas propostas de medida. Portanto, neste momento estamos à espera da resposta da Comissão, se estas medidas são viáveis, se isto é possível de avançar, ou quais delas é que podemos avançar e quais é que não podemos avançar. Serão medidas muito ao nível da formação, muito ao nível da formação profissional, dentro de uma lógica de criar possibilidade aos nossos jovens de ganhar valências, para além de universitárias, mas valências principalmente que possam ser usadas no seu dia-a-dia da sua profissão. E, portanto, estamos neste momento em conversas com a Comissão Europeia para saber qual será o progresso nesta matéria. Há aqui uma mensagem que resulta deste Conselho Europeu, é que não vai haver mais dinheiro para estas medidas. E é bom não termos aqui essa ilusão. O que vai haver será a reafetação de verbas dos fundos europeus. Cada país terá que definir o que é que deixa de fazer e onde é que vai passar a investir esse dinheiro. E, portanto, é bom não criarmos a ilusão de que vai vir aí mais dinheiro europeu para resolver o problema do emprego. Sobre a questão dos project bonds, os project bonds são obrigações emitidas pela União, portanto não é os eurobonds, são obrigações emitidas com base no orçamento da União e destinar-se-ão a financiar infraestruturas, portanto projetos de ferroviários, projetos de estradas, nomeadamente para resolver problemas que existam ainda de falta de ligações entre países. A Comissão ainda não indicou onde é que vai fazer este primeiro projeto piloto, qual vai ser o projeto, mas na prática estamos a falar de projetos que já hoje em dia são financiados com dinheiro europeu, que em vez de passarem a ser financiados com dinheiro diretamente do orçamento, passará também a incluir uma parte de dívida. E, portanto, não é nada a ver com eurobonds ou soluções dessas, é mais, no fundo, a própria União alavancar, aumentar a sua capacidade de apoiar os projetos de infraestruturas, que, embora não tenha sido ainda anunciado, a meu ver, provavelmente são os projetos que já estão aprovados, aqueles projetos que há de linhas transfronteiriças e, em vários países europeus. Sobre a Síria, eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado, que é uma situação muito difícil de compreender, mas a verdade é que a comunidade internacional acaba por estar paralisada. Têm-se feito sucessivas tentativas no Conselho de Segurança. Portugal, enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança, ainda ontem o Sr. Ministro Costa Gomes esteve em Nova Iorque numa reunião do Conselho de Segurança, exatamente para tentar desbloquear a situação. A China e a Rússia têm apoiado o atual regime sírio e têm chumbado todas as tentativas de resolução do Conselho de Segurança nesta matéria. Houve algum progresso em termos humanitários. Já houve decisões em termos internacionais que permitem acelerar o processo de apoio humanitário. Do próprio governo sírio também terá havido manifestação de intenção de deixar entrar o apoio humanitário, embora na prática pouco se veja nessa matéria e continua-se a ver situações de repressão, que eu concordo com o Sr. Deputado, que são incompreensíveis para qualquer pessoa, como é que um governo anda a assassinar há meses seguidos a sua própria população. Há, no entanto, neste momento, um movimento de junção da oposição síria, que é um movimento positivo. Há um esforço, há esta criação que eu referi na minha intervenção inicial do Grupo dos Amigos do Povo Sírio, que já teve a sua primeira reunião na Tunísia, vai ter uma próxima reunião em Istambul, e o número de países que apoiam a mudança na Síria e a necessidade de mudar o governo sírio aumenta a todos os dias, e, portanto, a pressão internacional nesse aspecto tem aumentado, mas os resultados que vemos na televisão do dia-a-dia continuam a ser, infelizmente, dramáticos. Sobre a questão da adesão, portanto, os candidatos que temos neste momento à adesão são a Islândia, o Montenegro, a Macedónia, a Turquia e agora a Sérvia. A Turquia, como o Sr. Deputado sabe, há muitos, muitos anos, a Islândia é que tem o processo mais avançado. A Islândia, neste momento, já está mesmo na negociação de dossiês, embora ainda tenha alguns dossiês importantes em aberto, como o das pescas, mas é destes cinco que eu referi, aquele que estará com o seu processo mais avançado. Sobre os parceiros do sul do Mediterrâneo, eu acho que a União Europeia aqui tem tido um comportamento muito positivo, criou um programa de apoio, tem vindo a apoiar, quer em know-how, quer em termos de equipas, quer mesmo em termos de apoio financeiro aos seus países, aos países do Mediterrâneo, e isso tem sido um movimento quase unânime de todos os países europeus, de apoio e de suporte a esta mudança que houve nos países, digamos, do Norte de África. A questão da islamização eleitoral, a verdade é que os resultados têm apontado no sentido dos vencedores, nomeadamente na Tunísia, serem partidos islâmicos, embora partidos muito moderados. Ainda recentemente teve cá o ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia, que era um homem que viveu cerca de 15 anos em Londres e que nos últimos 5 anos foi o diretor do Centro de Estudos da Al Jazeera no Catar. E um homem com visões, enfim, dentro de um partido islâmico, muito, muito moderadas e muito, digamos, para uma visão ocidental, muito aceitáveis. É bom termos a noção de que esta mudança que está a passar nestes países não pode ser vista só com olhos exclusivamente europeus ou ocidentais, porque senão vamos ter dificuldade em compreendê-la e em aceitá-la, e eu acho que aí a Europa vai ter que ter um caminho, um processo, que é perceber que a realidade que se passa nesses países é diferente da realidade que se passa no mundo ocidental, e que se nós queremos apoiar esses países, não podemos aplicar uma forma da democracia europeia pura e dura, como existe aqui na Europa, mas eu espero que, em conjunto, a necessidade dos povos e a vontade destes povos de mudarem, a esperança que foi criada nestes países com as revoluções da Primavera Árabe e, ao mesmo tempo, o apoio forte que os países europeus, os países ocidentais, e nomeadamente os Estados Unidos também, têm vindo a apoiar estes países, possa conseguir-se uma evolução, digamos, suave e viável.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Passamos à segunda ronda. Eu tenho aqui três inscrições para já. Sr. Deputado Vitalino Canas, Sr. Deputado Costa Neves, Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, não sei se há mais alguém, mas começaria por esta ordem, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, aproveitando o facto de ter sido referido uma decisão do Ecofin sobre a Hungria, eu queria aqui realçar que de relevantes, enfim, houve várias relevantes certamente, mas relevantes que nos interessam, não houve apenas esta, mas também a decisão em relação à Espanha. E se, enfim, se nós podemos quase emocionalmente aderir ao sancionamento da Hungria, que tem sido dirigida de uma forma relativamente autocrática pelo Primeiro-Ministro Viktor Orbán, e nos parece que, de facto, tem de haver qualquer coisa contra a Hungria, e se também podemos simpatizar com a ideia de que Espanha realmente poderia ser autorizada a não ter de cumprir o seu déficit de 4,4% e poder cumprir apenas um déficit de 5,8% em 2012. A Espanha está aqui ao lado, a economia espanhola está interligada com a nossa, se aligera um bocadinho ali, certamente nós também beneficiamos. Portanto, digamos que estas duas decisões, do ponto de vista emocional, não suscitam grandes dúvidas. Agora, do ponto de vista mais racional, eu não posso deixar de notar aqui uma certa duplicidade de critérios, porque, na verdade, a Hungria, que é um país pequeno, como outros que existem na União Europeia, é, digamos, sancionada, tem um governo desde 2010, um governo novo, pode-se não gostar dele, mas é um governo relativamente recente, e, portanto, o não cumprimento dos objetivos também se poderia relevar. A Espanha também tem um governo novo e o não cumprimento dos objetivos, enfim, relevou-se. Portanto, houve aqui uma duplicidade de critérios. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado é, no fundo, o que é que justificou, ou o que é que fundamentou, quais é que foram os argumentos que prevaleceram para esta decisão em relação à Espanha. A possibilidade de Espanha, que invocou, o facto de ter uma depressão de 1,7% este ano, menos 1,7% de crescimento, portanto, crescimento negativo do produto de 1,7%, terá sido o argumento principal que foi invocado, mas esse argumento poderia ser invocado por muitos outros Estados, inclusive é por Portugal, que irá ter um crescimento negativo superior a esse. Se esse foi o argumento invocado por Espanha, e se esse foi o argumento aceite para que pudesse haver um objetivo para o déficit, afinal, superior àquele que estava fixado, então por que não também estendê-lo a outros países? Eu sei que o Sr. Ministro das Finanças já disse, não, Portugal não, porque está sob um programa de ajustamento financeiro, um programa de ajuste externo, e portanto nós não podemos também vir a ter a mesma indulgência da parte das entidades europeias. Bom, mas o problema é que Portugal, mesmo estando sob esse programa de ajustamento financeiro, vai ter de facto, e isso já está ainda há poucos minutos ali ao lado, o Sr. Ministro das Finanças mais uma vez o reconheceu, vai ter pelo menos uma diminuição do produto de 3,3% este ano, é pelo menos a projeção que está feita. Portanto, Portugal, se calhar, também poderia utilizar o mesmo argumento. Portanto, em suma, aquilo que eu lhe perguntaria, Sr. Secretário de Estado, é quais é que foram os fundamentos para esta decisão da União Europeia? É apenas a questão do decréscimo do produto invocado por Espanha ou existem outros? Porque se for apenas a questão do decréscimo do produto, então existirão certamente outros países que irão estar muito atentos a esta decisão sobre Espanha.
Muito obrigado. Agora a resposta é conjunta, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, neste retorno à estabilidade, eu tinha propriamente algumas perguntas para pôr assim muito diretas e espero não estar a exagerar na sua quantidade, porque salvo erro são 5. A primeira tem a ver com o facto de realmente o órgão executivo da UE parecer ter sido nos últimos tempos o Conselho Europeu, e do retorno a uma certa normalidade, digamos assim, e da Comissão assumir as suas responsabilidades. A minha interrogação tem a ver com o seguinte: será que neste domínio do euro, da governação económica, da estabilização do euro, a Comissão tem as competências necessárias para assumir a função executiva, ou teremos sempre o ECOFIN e o Conselho Europeu a gerir essa área, e se isso não justificaria uma alteração dos tratados, nem que se fosse cirúrgica? A segunda pergunta tem a ver com o montante do Mecanismo Europeu de Estabilização, que seria, segundo o Sr. Secretário de Estado nos disse, definido até final de março. Será definido em que espaço? Não será num Conselho Europeu? Será no ECOFIN? Será de que forma é que este montante será estabelecido, ou quem é que assumirá essa decisão? A terceira pergunta tem a ver com ainda a diretiva de serviços. Embora não esteja muito seguro neste momento, tal como todas as outras diretivas, há um prazo de transposição. Esse prazo deve estar mais que ultrapassado, ou pelo menos tenho um pouco essa noção. Portugal está agora obrigado pela Troika a fazer a transposição. E os que não estão obrigados pela Troika, e sabendo-se que uma dos países que tem mais fragilidades neste domínio, segundo penso saber, é a Alemanha, será que nestas decisões do Conselho Europeu, para além da pressão política, há algum tipo de roadmap, de compromissos mútuos, etc., ou temos apenas... apenas que já é bastante a pressão política do Conselho Europeu, mas é um assunto a seguir, a verificar, a avaliar, ou chama-se a atenção para? A quarta pergunta tem a ver com uma questão que talvez o Sr. Secretário de Estado me pudesse ajudar a entender, ou até a entender que estou a raciocinar mal. É realmente muito importante esta disponibilização de 500 mil milhões por duas vezes do Banco Central Europeu à banca, um prazo relativamente largo, com um juro relativamente baixo, segundo penso saber 1%, mas também há muitas interrogações sobre o que é que esse dinheiro está a fazer, ou seja, sobre alguma interrogação quanto a possíveis perversidades. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer, este dinheiro está a chegar à economia nos vários Estados-membros, ou este dinheiro está a servir para os bancos que a ele recorrem ficarem com juros mais baixos e pagarem empréstimos anteriores que tinham juros mais altos? Enfim, este dinheiro chega à economia ou chega à gestão das dívidas dos bancos? E a última pergunta tem a ver com a questão do reforço de determinadas barreiras por parte da China, do Brasil, da Argentina e da Índia. A forma de reagir a isso é reciprocidade, é algum tipo de pressão? Temos alguma forma de fazer com que as coisas funcionem aplicando as mesmas regras parte a parte? Ou constata-se a questão? Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Catarina Mendes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito rapidamente, Sr. Secretário de Estado, eu só tenho uma questão para lhe colocar e vem na sequência de outras questões que estão no, nas conclusões deste Conselho de 1 e 2 de março, o último, sobre as condições que estão reunidas já para que a Bulgária e a Roménia possam integrar o espaço Schengen. O problema, Sr. Secretário de Estado, é que há 48 horas atrás, Sarkozy fez um anúncio à Europa dizendo que França deve sair do espaço Schengen. E com isto vamos redefinir fronteiras no espaço europeu. Eu creio que nós estamos já, por todas as condicionantes económicas, a caminhar para um problema no espaço da União Europeia. E acho que estas declarações não são declarações abonatórias na construção do projeto europeu. E pergunto-lhe, se for possível, se o Sr. Secretário de Estado tem uma opinião, enquanto governante, obviamente, sobre esta matéria, porque me parece que é... acho que são sinais alarmantes e preocupantes para a União Europeia, numa altura em que, afinal, o Conselho Europeu define que mais dois Estados possam entrar neste espaço Schengen. Obrigada, Sr. Secretário.
Não tenho mais discussões, portanto passamos à resposta conjunta. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Sobre a questão do Sr. Deputado Vitorino Canas de Espanha, o Sr. Deputado tem uma vantagem face a mim, que já ouviu o Sr. Ministro das Finanças hoje de manhã e, portanto, sabe o que se passou na reunião do Ecofin de viva voz e eu confesso que ainda não tive a ocasião nem falar com ele, nem com a Secretária de Estado do Tesouro, que teve presente também e, portanto, não tenho ainda o feedback todo. O feedback que eu tenho prévio às reuniões foi a Espanha apresentou como fundamento principal para a revisão do PIB em 2012 a alteração de evolução do déficit o ano passado. A Espanha tinha um objetivo o ano passado para o déficit de cerca de 6% e o real veio-se a verificar ficar em 8,5%. E esse ponto de partida diferente veio complicar muito o objetivo do déficit para 2012. A Espanha continua a ter um objetivo do déficit de 3% para o ano que vem, portanto o objetivo para o ano que vem mantém-se igual. O que foi concedido à Espanha foi que, em vez de ter que atingir um objetivo de 4,4, terá que atingir um objetivo de 5,3. O pedido inicial da Espanha era 5,8, o Ecofin não aprovou este objetivo, exigiu mais 0,5% de medidas de consolidação adicionais que vão ter que ser tomadas agora, e, portanto, o objetivo para 2012 será 5,3 e 3% em 2013. Este foi o principal fundamento, pelo menos, das informações que eu tenho do pedido da Espanha. O decréscimo do produto que a Espanha referiu, digamos, era um complemento, mas não era o principal argumento. Sobre a questão que o Sr. Deputado referiu da pressão face à Hungria, eu estou de acordo com o Sr. Deputado que há aqui alguma duplicidade de critérios, mas na interpretação dos órgãos europeus há um problema também do histórico. A Hungria tem um histórico de recorrentemente ter incumprido os objetivos definidos pela Comissão e, portanto, há aqui um problema do histórico da Hungria que leva a um tratamento que pode ser considerado diferenciado face à Espanha, mas na interpretação de Bruxelas não o é. Sobre as questões do Sr. Deputado Costa Neves, portanto, as competências da Comissão foram muito reforçadas em matéria financeira e orçamental no six-pack. E mais uma vez no two-pack, mais uma vez há um reforço de competências. Eu acho que isto é mesmo, eu não sou um historiador da evolução europeia, o maior reforço de sempre das competências da Comissão. E, portanto, para nós que defendemos uma Comissão forte, é um movimento positivo. Reconheço-lhe que o Ecofin continua a ter um papel decisivo, até pela questão da exiguidade do orçamento comunitário e da importância que os mecanismos de suporte financeiro têm em todo este processo. Os mecanismos, quer o MEE, quer o atual FSF, são mecanismos que resultam de comparticipações nacionais e, portanto, é garantias e dinheiro dos impostos dos vários povos europeus e, portanto, é natural que quer o Ecofin, quer o Conselho Europeu continuem a ter uma palavra decisiva nestas matérias financeiras e orçamentais. Mas eu acho que, em termos de monitorização, em termos de controle, foi feito um reforço, como nunca feito antes, das competências da Comissão. Vai ser mais importante a forma como as implementa, se calhar, do que mais mudanças ou mais alterações. Eu acho que agora devíamos dar aqui algum tempo para ver como é que se vai correr este semestre europeu, como é que vão recorrer as recomendações que a Comissão vai fazer aos vários países em junho, como é que os países reagem, como é que a Comissão, por sua vez, depois intervém. Acho que também convinha agora experimentarmos e pormos em prática as medidas que já foram decididas antes, se calhar, de voltarmos a alterar de novo com novas medidas. Sobre a questão do reforço dos chamados firewalls, o que está previsto é que será no Eurogrupo que será tomada a decisão. Eu vou-lhe dizer a minha opinião pessoal, tendo em consideração que estamos em fase de eleições francesas, eu duvido que isto não haja, e como isto é uma decisão positiva e que pode ser feita, apresentada publicamente de uma forma muito positiva, eu suspeito que vai haver uma cimeira da zona euro a alguns no próximo mês, portanto, que não ficará pelo Ecofin. Mas, até agora, aquilo que foi anunciado é que a decisão sobre a eventual reforço do MEE com eventual, digamos, paralelismo ou junção com o atual FSF será feito pelo Ecofin. A diretiva dos serviços tinha um prazo original de 2009. Já estamos em 2012 e a maior parte dos países não a cumpriram. Portanto, não foi definido novo prazo. Agora foi definido uma orientação forte do Conselho Europeu de Implementação. E ao abrigo desta orientação, a Comissão pode pôr ações em tribunal por incumprimento das pressões diretivas, como sempre pôde desde 2009. E, portanto, eu espero que dentro deste reforço da governação económica e depois das decisões do Conselho, eu não vejo razão nenhuma para que a Comissão não se sinta legitimada para usar os poderes que já tem. E, no fundo, por ações por incumprimento da disposição, que são ações vulgaríssimas no dia-a-dia do funcionamento da União Europeia. Sobre o BCE, sobre se o dinheiro chega à economia ou se está a chegar primordialmente à questão das dívidas dos bancos. Eu acho que uma parte do dinheiro está a ser usada para substituir empréstimos que os bancos tinham junto do BCE, nomeadamente de curto prazo, mas eu acho que sem resolver esse problema também não se consegue resolver o outro. Portanto, eu acho que é inevitável que parte deste apoio ao sistema financeiro seja canalizado para os próprios problemas de financiamento dos bancos. Sem estar essa parte resolvida, os bancos não vão dar nunca a novo crédito. Há, por enquanto, um volume elevado de depósitos no Banco Central Europeu, muito acima do que é normal. Portanto, uma parte do dinheiro terá ido para amortizar dívidas, ou substituir dívidas, digamos. A outra parte ainda está em depósitos no Banco Central Europeu e a esperança e o que as autoridades financeiras e monetárias europeias acreditam é que, com o passar do tempo, com a estabilização da situação financeira, com a implementação de todas as medidas que foram tomadas, esse dinheiro que hoje em dia está em depósitos no Banco Central Europeu irá ser gradualmente canalizado para a economia e para crédito a empresas. Sobre a questão das barreiras comerciais e da reciprocidade e ou outras alternativas possíveis. Eu acho que a alternativa preferencial será a União Europeia avançar com os tratados comerciais, os acordos comerciais que têm em curso ou que têm em negociação com vários países. Neste momento está concluído o Peru e a Colômbia, está em negociações o Mercosul, está em negociações o Japão, está em negociações os Estados Unidos. E, portanto, todos estes são países muito importantes, nomeadamente para Portugal, e, portanto, acho que um caminho é os países ultrapassarem as suas reticências, os seus problemas meramente nacionais, e realmente todos em conjunto darmos o apoio e o acordo à Comissão para fechar estes acordos. Estes acordos têm que ser negociados numa base de reciprocidade, aí estou de acordo com o Sr. Deputado disse, não podem ser acordos em que a União Europeia abre, pura e simplesmente, as suas fronteiras e que os outros países não o fazem. E, portanto, têm que ser negociados nesse âmbito da reciprocidade, mas eu acho que a conclusão destes acordos é o melhor caminho para resolver estes problemas de protecionismo e para um país que pretende crescer nas exportações, Portugal tem que ser forte apoiante deste caminho. Sobre as questões da Sra. Deputada sobre Schengen e a Bulgária, eu posso dizer a minha opinião sobre Schengen, que eu acho que é das grandes conquistas europeias, é uma pessoa poder viajar pela Europa inteira com o bilhete de identidade e, portanto, eu espero que essa conquista não seja de maneira nenhuma posta em causa. Eu não me atrevia a comentar o que se passa na campanha eleitoral francesa, porque, pelos vistos, está na moda também a anunciar que não se irá subscrever tratados, porque também já o candidato socialista veio dizer o mesmo para o Pacto de Estabilidade. Agora vem esta declaração sobre Schengen. Eu espero que seja só fogo de vista no âmbito de uma campanha eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao final desta audição. Queria agradecer ao Sr. Secretário da presença. E, enfim, não sei se essa previsão de que poderá haver uma cimeira será agora, se irá concretizar, mas estou seguro que, pela nossa parte, continuaremos esta colaboração que já se está a tornar um hábito. Sr. Deputado, chegamos aqui ao final desta audição. Muito obrigado.